Vê só que interessante. Basicamente, todas as condutas que a gente toma na vida, elas são baseadas em dois princípios, basicamente. Ou você quer ganhar alguma coisa, ou você está com medo de perder alguma coisa que você já tem. Basicamente, é tudo isso. Ah, eu quero passar no vestibular de medicina. Então, você vai estudar pra caramba, por quê? Você quer ganhar. Você quer ganhar a sua vaga na faculdade, a sua vaga na residência, etc, etc. Ou medo de perder. Você está lá numa escala de plantão, no sábado à noite, e você queria ir para sair para algum canto, fazer uma viagem e tal. Então, ah, não estou conseguindo trocar o plantão, vou fazer simplesmente o seguinte, vou avacalhar o processo, vou faltar o plantão, o pessoal que se vire. Óbvio que você não vai fazer isso. Por quê? Medo de perder. Medo de perder o respeito, né, dos colegas que dão plantão com você. Medo de perder a amizade da pessoa que vai ter que dobrar o plantão do sábado do dia, porque você não foi. Medo de perder a sua vaga lá do emprego, enfim, e por aí vai. Então, basicamente, tudo na vida é isso. Ou vontade de ganhar, ou medo de perder. Mas é interessante que fizeram estudos já de economia e o medo de perder, ele é muito maior do que a vontade de ganhar, via de regra. Isso foi muito visto em economia, por exemplo. Então, tá lá o investidor, na bolsa. O que é que vai trazer, vai realçar mais emoção da pessoa? Perder R$ 1.000 ou ganhar R$ 1.000? E o pessoal viu de forma muito clara que perder R$ 1.000 causa muito mais dor, muito mais sofrimento do que a alegria de ganhar R$ 1.000. Então, é um fato, isso aí o pessoal chama de aversão à perda. Então, resumindo, a gente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso é instintivo. Por que é instintivo? É só você pensar lá, a idade da pedra, a maioria dessas coisas instintivas, o pessoal remonta ali à idade da pedra. Então imagina lá uma pessoa lá, um Neandertal, alguma coisa da vida lá, no, lá na floresta, e ele escuta um barulho, alguma coisa do tipo. Ah, aquele barulho ali pode ser, sei lá, um cachorro, pode ser um leão, ele não sabe. Se a pessoa tem medo de perder a vida, ele vai logo presumir, não, isso aí deve ser um leão, vou sair correndo e me esconder. Se o cara não tem tanto medo, fala, não, isso aí deve ser só um cachorro, vou ficar aqui de boa. Quando ver um leão mesmo, o leão vai lá, mata o cara e pronto. Ele não passa os genes dele para frente. Enquanto que o cara que tinha maior medo de perder e que fugiu, subiu numa árvore, alguma coisa do tipo, ele vai tender a viver mais, né? Tendia a viver mais na época e assim passar os genes adiante. Então, essa é uma das teorias que o pessoal faz, né? Nessa época, o medo de perder terminava lhe protegendo e assim você vivia mais e passava seus genes mais adiante. Ok, o que é que isso tem a ver com medicina? Dá para você tirar esse detalhe para você aprender mais em medicina, não só em medicina como na vida. Exemplo, você vai se relacionar agora. Quando você fazia prova na faculdade, alguma coisa do tipo. Tenho certeza que você deve até hoje lembrar de questões que você errou e que você se culpa até hoje, putz, errei por besteira, tal, tal, do que de questões que você acertou. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro quando eu estava no sétimo período pagando nefrologia, teve uma questão que caiu lá na prova, que era um paciente com hipertensão, etc., que tinha hipocalemia, era um potássio 2,8, 2,9. Perguntava qual era a hipótese e a resposta era hiperaldosteronismo primário, né? É bem clássica essa questão, a gente comenta bastante no curso preparatório. Mas teve algumas pessoas, essa daí eu não errei, não, mas teve muita gente da turma, acho que mais da metade da turma terminou botando hipertensão renovascular. Porque, resumindo, não vou entrar em grandes detalhes, a hipertensão renovascular gera também um hiperaldosteronismo, em teoria, pode causar um potássio baixo, mas não é tão comum. Mas enfim, eu sei que mais da metade da turma errou essa questão, inclusive amigos próximos e tal. E até hoje, a gente brinca quando junta lá com o pessoal, vez por outra a gente fala, ó, aquela questão do hiperaldo lá do sétimo período, isso já tem, enfim, eu tô gravando esse vídeo agora, deve ter uns, sei lá, 15, 16 anos isso. Me pergunta se eu lembro alguma das outras 10, 20 questões. Eu não lembro mais nenhuma. Só lembro dessa aí porque criou aquele rebuliço que muita gente errou. Então você deve lembrar também, às vezes, questão do vestibular que você errou. Até hoje, 20 anos depois, você lembra ainda, porque ele marcou muito. E é por isso, porque as questões que você erra ao longo da vida tendem a lhe marcar mais do que as questões que você acertou. Às vezes você até acertou no chute. Putz, eu não sei se é B, C ou D, vou chutar B, acertou. Pronto, aí você esquece. Depois de um ano, se perguntar, você. Eu não lembro qual é a resposta daquela questão, nem lembro que eu chutei essa questão, e assim por diante. Vindo para a prática, então você pode usar isso. Ah, errou uma questão, tudo bem, você perdeu a questão. Mas a aversão à perda, isso vai fazer com que aquele conhecimento tenda se a incrustar mais na sua cabeça. Então você já pode usar isso. Outra coisa que você pode usar, prática clínica. Então, do mesmo jeito, quando você faz um erro, e adivinha só, todo mundo é humano, então todo mundo alguma hora vai fazer uma conduta que não era ideal para o paciente, né? Então, às vezes, acontece isso, você está lá na beira do leito, você tomou alguma conduta que terminou não dando certo, configurou-se como um erro. Você olha retrospectivamente e fala, não, não devia ter tomado aquela conduta. Então, você tende a carregar aquilo por muito mais tempo do que se você tivesse feito aquela conduta e tivesse dado certo. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, o paciente estava lá com insuficiência cardíaca e estava com pressão de 86 por 60, aquela coisa, aquela pressão limítrofe na enfermaria, em fase de compensação de insuficiência cardíaca. E aí você sabe, ah, nesse caso aqui eu posso tentar uma dosezinha de vasodilatador com cuidado, né, para ver se o paciente não vai fazer hipotensão, etc. Digamos que você fosse inexperiente na época, em vez de você botar aquela dosezinha fraquinha de vasodilatador, 2,5 de enalapril ou 12,5 de captopril, alguma coisa do tipo, você chegou e falou, não, eu vou botar aqui 50 mg de losartan para o paciente que não estava usando vasodilatador nenhum e tem essa pressão de 86/60. Você faz lá, estava chegando lá no R1 de clínica, por exemplo, faz essa dose, sem discutir com ninguém, o paciente faz lá uma pressão de 50/30, choca, confusão, não sei o que, vai para UTI. Aí, certamente você vai lembrar nesse caso, rapaz, olha, nunca mais vou começar aí uma dose tão alta assim de losartan. Depois você discute com o preceptor fala, não, olha, você não devia ter feito uma dose tão alta, devia ter feito uma dosezinha mais baixa. Próxima vez, vem, a gente discute e tal. E aquilo ali tende a lhe marcar, você vai lembrar. 30 anos depois você vai lembrar, ó, aquele paciente. Eu lembro até hoje de vários casos que eu vi no R1, R2 de clínica, de cardio. Você lembra, 20 anos depois você falou, aquele paciente que estava ali naquele leito, ali no cantinho da emergência, que eu fiz tal conduta e não deu certo e tal. Então é aquele negócio, errou, tudo bem, acontece, né, admitir o erro, vamos para frente. Mas use esse erro como aprendizado, por quê? Por causa da aversão à perda, aquele conhecimento, a vivência daquela ocasião vai tender a ficar muito mais incrustada lá na sua mente do que se você tivesse acertado. Então tudo bem, já que errou, pelo menos tira a parte boa da jogada, né? É, aprende com aquela situação para não cometer aquele erro de novo. Quer seja em medicina, quer seja resolvendo uma prova, quer seja em finanças. Fica ligado para não ficar repetindo o mesmo erro. É isso aí.